Caros irmãos e irmãs espíritas, boa noite. Estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos para dar aos nossos irmãos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia para continuar as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós em vida, e para chamar sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunirmos? Não podemos fazer, cada um em particular, o que nos propomos a fazer em comum? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? Jesus nos o indica pelas palavras: onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Essa utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Mas compreendemos bem todo o alcance da expressão comunhão de pensamentos? Certamente, até hoje, poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que nos revela, vem novamente nos explicar a causa, os efeitos e o poder dessa situação do Espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Não, pois do contrário, não compreenderíamos certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão do pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito, é o pensamento que atingiu um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido, mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que cruzam sem que se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, assim como há raios sonoros, harmônicos ou discordantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso, não é preciso que o pensamento seja formulado em palavras. A radiação fluídica não deixa de existir pelo fato de ser ou não ser expressa. Se todas forem benevolentes, todos os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e sentir-se-ão à vontade. Mas, se se misturarem alguns pensamentos maus, produzem o efeito de uma corrente de ar gelada no meio tépido. Tal é a causa do sentimento de satisfação que experimentamos numa reunião simpática. Aí como que reina uma atmosfera moral salubre onde respiramos à vontade. Daí saímos reconfortados, porque ficamos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que sentimos no meio antipático, em que os pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs. A comunhão de pensamentos produz, assim, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, é o que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente, porquanto ele procura as reuniões onde sabe que encontra essa comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, ele adquire novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ele aí recupera as perdas fluídicas que ocorrem diariamente pela radiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. A esses efeitos da comunhão dos pensamentos, junta-se um outro, que é a sua consequência natural e que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidas. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número dos braços. Estabelecido este ponto, concebe-se que nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, há numa reunião onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva, que nem sempre possui um indivíduo isolado. Se, até o presente, as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos, o que depende da imperfeição da natureza humana na Terra. Quanto mais numerosas são as reuniões, mais aí se misturam elementos heterogêneos que paralisam a ação dos bons elementos, e que são como grãos de areias numa engrenagem. Não é assim nos mundos mais adiantados. E tal estado de coisas mudará na Terra à medida que os homens se tornarem melhores. Para os espíritas, a comunhão de pensamento tem um resultado ainda mais especial. Vimos o efeito dessa comunhão de homem a homem. O Espiritismo nos prova que ele não é menor dos homens para os espíritos e vice-versa. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Assim vemos que a tática desses últimos é impelir para a divisão e para o isolamento. Sozinho, um homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, ele poderá resistir, segundo o axioma, a união faz a força, axioma verdadeiro tanto do ponto de vista moral quanto do físico. Por outro lado, se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos, não sendo os seus eflúvios fluídicos detidos por correntes contrárias, espalhar-se-ão sobre todos os assistentes, precisamente porque todos tê-los-ão atraído pelo pensamento. Não cada um em proveito pessoal, mas em proveito de todos, conforme a lei da caridade. Esses eflúvios descerão sobre eles em línguas de fogo, para nos servirmos de uma admirável imagem do Evangelho. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas. Por isto mesmo, são mais poderosas para o proveito das massas como para o dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha para si só, mas para todos, e trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. É isto que o egoísmo não entende. Graças ao Espiritismo, compreendemos então o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Entendemos melhor o sentimento de bem-estar que experimentamos num meio homogêneo e simpático, mas sabemos igualmente que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles também recebem os eflúvios de todos os pensamentos benévolos, que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria ainda maior por esse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem um maior alívio. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É aí, com efeito, que elas se devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injúrias da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta deste princípio, à medida que fazem da religião uma questão de forma. Disso resulta que cada um, fazendo consistir seu dever na realização da forma, julga-se quite com Deus e com os homens quando praticou uma fórmula. Resulta também que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta, e, o mais das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Ele está isolado em meio à multidão, e não pensa no céu, senão para si mesmo. Certamente não era assim que entendia Jesus quando disse: quando diversos de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não podemos estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e obras. Os egoístas e os orgulhosos mentem quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os reconhece como seus discípulos. Feridas por estes abusos e por estes desvios, há criaturas que negam a utilidade das assembleias religiosas e, por conseguinte, dos edifícios consagrados a tais assembleias. Em seu radicalismo, pensam que seria melhor construir hospícios do que templos, porque o templo de Deus está em toda parte, porque Deus pode ser adorado em toda parte, porque cada um pode orar em sua própria casa e a qualquer hora, ao passo que os pobres, os doentes e os enfermos necessitam de lugares de refúgio. Mas pelo fato de terem cometido abusos, de terem se afastado do reto caminho. Segue-se que não existe o caminho reto e que tudo aquilo de que abusam seja mal? Falar assim é desconhecer a fonte e os benefícios da comunhão de pensamentos, que deve ser a essência das assembleias religiosas. É ignorar as causas que a provocam. Concebemos que os materialistas professem semelhantes ideias, porque eles, em todas as coisas, fazem abstração da vida espiritual. Mas da parte dos espiritualistas e mais ainda dos espíritas, seria um contrassenso. O isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, muito largamente dotados pelo coração, para que sua fé e sua caridade não necessitem ser reaquecidas num foco comum, é possível. Mas assim não se dá com as massas, às quais é preciso um estimulante, sem o qual elas poderiam deixar-se dominar pela indiferença. Além disto, qual o homem que poderia dizer-se bastante esclarecido para nada ter a aprender em relação aos seus interesses futuros e suficientemente perfeito para dispensar conselhos na vida presente? É ele sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Não. A maioria deles são necessários ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Sem dúvida, esse pensamento pode ser dado por toda parte, sob a abóbada do céu, como sob a de um templo. Mas por que não teriam os homens lugares especiais para os negócios do céu, como os têm para os negócios da terra? Por que não teriam assembleias religiosas como têm assembleias políticas, científicas e industriais? Aqui está uma bolsa onde se ganha sempre, sem que ninguém perca. Isto não impede as fundações em proveito dos infelizes, mas nós acrescentamos que quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu, haverá menos gente nos hospícios. Se as assembleias religiosas, nós falamos em geral sem alusão a qualquer culto, muitas vezes se afastaram do objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento. Se o ensino que aí é dado nem sempre seguiu o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que eles não fazem num período, fazem-no em outro. À medida que se esclarecem, veem as lacunas que existem em suas instituições e as preenchem. Compreendem que o que era bom numa época em relação ao grau da civilização torna-se insuficiente num estado mais avançado e restabelecem o nível. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, que ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, e não peçamos a uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para serem colhidos os frutos. Além disso, saibamos fazer as concessões necessárias nas épocas de transição, porque nada na natureza se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É nesse sentido que se diz a religião política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião. Implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa. Eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem alistar-se por interesse num partido sem ter fé nesse partido. E a prova é que o deixam sem escrúpulos quando encontram seu interesse alhures. Ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável. Ele persiste à custa dos maiores sacrifícios e a abnegação dos interesses pessoais é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Contudo, se a renúncia a uma opinião motivada pelo interesse é um ato de desprezível covardia, é respeitável, ao contrário, quando fruto do reconhecimento do erro em que se estava. É então um ato de abnegação e de bom senso. Há mais coragem e grandeza em reconhecermos abertamente que nos enganamos do que persistirmos por amor próprio no que sabemos ser falso e para não dar um desmentido a nós mesmos, o que acusa mais teimosia do que firmeza, mais orgulho do que bom senso, mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia, porque queremos parecer o que não somos. Além disso, é uma ação má, porque é encorajar o erro por nosso próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição. Uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que elas se ocupam. Pode-se mesmo, na ocasião, fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que, por isto, as tornem por assembleias religiosas. Não penseis que isto seja um jogo de palavras. A nuância é perfeitamente clara e a aparente confusão é devido à falta de um vocábulo para cada ideia. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentido no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário. O da caridade para com todos, ou, por outras palavras, o amor ao próximo que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. E se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente eles reconhecem que isso ainda é necessário. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, tanto do mais pobre quanto do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia colocar limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amarmos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito. Agiremos para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não desejaremos nem faremos mal a ninguém, porque não gostaríamos que nolo fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos seus inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho, quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos comprazermos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. É ainda não nos fazermos valorizar às custas dos outros. Não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso de nossa superioridade. Não desprezarmos ninguém por orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual quem diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Quanta coisa haveria de dizer a tal respeito! Quantas belas instruções nos dão os Espíritos incessantemente! Sem o receio de alongar-me e de abusar de vossas paciências, senhores, seria fácil demonstrar que, em se colocando no ponto de vista do interesse pessoal, egoísta se preferirdes, porque nem todos os homens estão maduros para uma completa abnegação, para fazer o bem unicamente por amor do bem, digo que seria fácil demonstrar que eles têm tudo a ganhar em agir desse modo e tudo a perder agindo diversamente, mesmo em suas relações sociais. Depois, o bem atrai o bem e a proteção dos bons espíritos. O mal atrai o mal e abre a porta à malevolência dos maus. Mais cedo ou mais tarde, o orgulhoso será castigado pela humilhação, o ambicioso pelas decepções, o egoísta pela ruína de suas esperanças, o hipócrita pela vergonha de ser desmascarado. Aquele que abandona os bons espíritos, por estes é abandonado, e de queda em queda se vê por fim no fundo do abismo, ao passo que os bons espíritos erguem e amparam aquele que nas maiores provações não deixa de confiar na providência e jamais se desvia do reto caminho. Aquele, enfim, cujos secretos sentimentos não dissimulam nenhum pensamento oculto de vaidade e de interesse pessoal. Então, de um lado ganha segurado, de outro perda certa. Cada um, em virtude de seu livre-arbítrio, pode escolher os riscos que quer correr, mas não poderá queixar-se senão de si mesmo pelas consequências de sua escolha. Crer num Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e em sua imortalidade. Na pré-existência da alma como única justificação do presente. Na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres. Na felicidade crescente com a perfeição. Na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras. Na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura. Na duração da expiação limitada pela da imperfeição. No livre-arbítrio do homem, que deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterna. Aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais desejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras na mais larga acepção da palavra. Esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo. A religião do Espiritismo, religião que pode consagrar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão dos males inumeráveis que nascem da discórdia, por sua vez filha do orgulho, do egoísmo, da ambição, do ciúme e de todas as imperfeições da humanidade. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a felicidade na Terra, porque lhes ensina a se contentarem com o que eles têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugure entre si o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. Os espíritos que nos rodeiam aqui são inumeráveis, atraídos pelos objetivos que nos propusemos ao nos reunirmos, a fim de dar aos nossos pensamentos a força que nasce da união. Demos aos que nos são caros uma boa lembrança e o penhor de nossa afeição, encorajamento e consolações aos que estão necessitados. Façamos de modo que cada um recolha a sua parte dos sentimentos de caridade benevolente, de que estivermos animados e que esta reunião produza os frutos que todos têm o direito de esperar. Muito obrigado.